Rádio AL.
Esporte na Rede.
Retornamos com o Esporte na Rede, os eventos e os destaques esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trazendo agora a participação do Valmir Matos, que está conosco na ponta da linha para comentar a tabela da Série B, que na segunda rodada teve a vitória do Figueirense 2-0 sobre o Goiás. O Avaí ficou em 2-2 contra o Brasil de Pelotas, jogando aqui na Ressacada. E o Criciúma, jogando em casa, acabou perdendo para a Ponte Preta. Deu mole o Criciúma para o time da Ponte Preta, que veio, fez um gol e saiu com os três pontinhos lá do Heriberto Wilson. Muito bom dia, Valmir Matos.
Bom dia, Eduardo Rocha, bom dia para os ouvintes da nossa Rádio AL, bom dia para o Pachequinho, para todos os seus companheiros de trabalho, bom dia. Olha, Rocha, eu só não entendi uma coisa, eu sei que vou dizer que quem está ouvindo aí vai ficar rindo de mim, mas eu só não entendi porque a minha professora ensinou o alfabeto, aquele ABC que vai até lá na letra Z, está entendendo? Que se faça aquela obediência. Eu não entendi o que o Globo Esporte quis fazer, colocando o Fortaleza em primeiro lugar e o Figueirense em segundo na tabela, quando rigorosamente é o mesmo número de gols, o número de pontos, prós, contras, é a mesma coisa. Então, me parece, pelo que eu aprendi, Rocha, que eu acho que lá no bairro Próspera você também deve ter aprendido, que o F, o I e o G vêm antes do F, do O e do R, tá entendendo?
Pois então, é verdade, hein, Valmir? É verdade.
Eu não entendi.
Que estão absolutamente iguais, né? Será que o Figueirense tomou mais cartão amarelo, teve mais expulsão?
Não, não tem nada. Não tem. É o seguinte, mas não tá explicitado.
Ô, Valmir, quem sabe a tabela é porque o Fortaleza é lá em cima, né, Valmir? É lá no Ceará, né?
Ah, sim. As praias de Fortaleza, os interesses de Fortaleza.
É por aí,
vender,
né?
Para vender mais assinatura da...
E o Rogério Ceni, né?
Assinatura lá em Fortaleza, no Ceará, no Norte e Nordeste. Aí você começa a me argumentar com propriedade, porque eu não entendi. Para mim, o alfabeto é muito claro, que o F e o G vêm antes do F ou R.
É verdade, entendeu? É verdade.
Bom, não, as coisinhas assim pequenas, mas que eles pensam que a gente, tá entendendo? Que a gente não percebe, né? Bom, mas o Figueirense é líder de qualquer forma.
Divide a liderança,
não...
né?
Agora, é o Figueirense, Rocha, é o time da vez em Santa Catarina. Eu assisti o jogo sábado e realmente o Figueirense jogou muito bem contra a equipe do Goiás. O Goiás não teve espaço. Eu acho que o Milton Cruz assistiu o jogo completo do Goiás contra o Avaí pela Copa do Brasil.
Ô Valmir, e tem um detalhe, né, Valmir? O Goiás entregou dois gols de graça pro Figueirense, né, Valmir? Aí não tem como não ganhar o jogo, né?
Mas é isso aí que acontecia com o Figueirense o ano passado. O Figueirense não estava ligado no jogo. O Figueirense chegou a perder oportunidades assim. O Figueirense é um time hoje ligado.
O importante é que não tomou, né?
O Jorge Henrique, ele estava ligado no jogo.
É verdade.
É um cara que está desligado, que fica olhando, fica no meio. A bola está perdida, tá entendendo? É na saída de bola do adversário. Então, vou ficar aqui na intermediária. Eles estão saindo, estão se movimentando. Não, ele estava ligado. Tanto que, quando houve a falha, ele correu em velocidade, chegou primeiro com o goleiro.
E fez dois gols, não tomou nenhum. Pronto, né? O resultado está feito.
O time do Avaí, eu acho que tem que melhorar o time. O Geninho, acho que vai fazer um bom trabalho, tem conhecimento, tem experiência, mas tem que ficar ligado, que a tabela é uma tabela danada.
Agora
a rodada está começando.
O páreo é duro, hein? Pega o Juventude fora de casa.
E o Juventude, que inclusive vai para uma operação cobrança muito forte. O Juventude perdeu o primeiro jogo do Figueirense aqui, não conseguiu ganhar o segundo jogo em casa. E o Juventude está num processo de cobrança muito grande. Vai ser um adversário muito cruel para o Avaí, muito difícil. O Avaí ganhou lá na Copa do Brasil, mas agora é outra competição, né, Rocha?
O Avaí joga no sábado.
Sim.
E o Figueirense pega o Boa Esporte aqui. Então o Figueirense, como dizia o velho Roberto Alves, está a cavalheiro para se manter na liderança, né, Valmir?
Mas não pode bobear, que no ano passado estava assim, perdeu o jogo para o Esporte aqui no Scarpelli, lembra?
É verdade, para o Boa Esporte, é isso.
Assim, o ano passado todo mundo.
Mas foi um jogo atípico, né? Aquela chuva, aquela situação toda, o goleiro que.
Mas todo mundo.
O goleiro que foi embora de táxi, Valmir.
Hein?
O goleiro foi embora de táxi.
Ah, foi aquela, não sei se foi aquele jogo,
foi,
né?
Foi.
Mas então é o seguinte, é que todo mundo achava que não, que o jogo estava na mão, que estava ganho, o Boa Esporte veio aqui e pregou uma peça. Acho que agora é diferente. Acho que o Figueirense ganhou o jogo em um outro momento, mas só que não se pode ganhar jogo por antecipação, não é verdade? Eu acho, Rocha, que tem que dar uma arrumada. Eu tenho que dar uma arrumada no time do Criciúma, né?
É, o Criciúma está muito mal, Valmir. Não se entendeu ainda o que é que o Argel vai fazer. Olha, o Criciúma agora tem uma parada dura na sexta-feira, lá no Couto Pereira, contra o time do Coritiba. E a probabilidade é de que o Criciúma perca também e chegue aí na terceira rodada com zero na tabela, Valmir.
É, porque o Eduardo Batista vai ter que mostrar a cara. O Eduardo Batista vai ter que mexer com esse time do Coritiba, tem essa semana para movimentar. E eu acho que esse time vem com uma outra cara. Agora, com referência ao Criciúma, o Argel tem que dar um plano tático, porque o time até tem volume de jogo, o time até toca bola, mas quando essa bola chega lá na intermediária, no chute final, a bola não vai pro gol. Quer dizer, é complicado. Então tem que ter esse homem de referência, que essa bola toque, que tem um overlap, que venha trabalhando essa bola, que tem uma jogada forte, alguma coisa o Criciúma tem que fazer e tem que ensaiar. Só que eu tô achando que tá na mesmice, e aí não vai, o Criciúma tem que acender a lanterna aí, porque se o Argel não der conta desse time aí em 4, 5 jogos aí, tem que conversar com ele, ninguém tá querendo queimar ninguém, mas o time não anda, né, o Rocha?
É verdade, a coisa não tá fácil lá pro lado do Tigre, né, Valmir Matos?
É verdade, agora outro time também que tem que arrumar em Santa Catarina, que não pode viver só de passados recentes, é o time da Chapecoense.
Pois é o que eu ia te perguntar agora, né?
O Vasco, né?
A situação da Chapecoense na Série A é uma visibilidade muito grande, né?
E outra coisa, não venham com a historinha aqui, né? Mas empatou com o Vasco, que é um time que foi várias vezes campeão brasileiro, que tem uma história. Não, o Vasco veio cansado. Veio cansado e veio acuado, inclusive, você sabe que...
E não venceu por pouco, né?
Eu cheguei até a comentar com o Pachequinho, que você, inclusive, esteve no ortopedista na quinta-feira, tá? Mas a verdade é a seguinte, o Vasco veio cansado de uma viagem da Libertadores, o Vasco está acuado, é muita cobrança, e a Chapecoense fez um gol e não conseguiu segurar, e por detalhe não perde o jogo de novo, né?
É, mas não tem problema, a Chapecoense vai lá em São Paulo, no Allianz Parque, vai pegar o Palmeiras lá, e aí a Chapecoense se recupera em cima do Palmeiras, né?
Vai mesmo, com esse futebol que a Chapecoense ganha, vai ganhar do Palmeiras lá no Allianz Parque. Você vê que aquele verde lá de Parque Antártico também meio enganador, mas tudo bem.
E o Santos, hein, Valmir? Perdendo pro Bahia na rodada.
O Santos é o seguinte, eu não tô entendendo, rapaz.
Olha, Santos e Vasco próximo, hein?
É complicado. Última bola, rapaz. Rapaz, quando a bola foi pro escanteio, eu disse, mas podia terminar o jogo antes da cobrança do escanteio. Deixaram cobrar. Perdeu o jogo, tá entendendo? E aqui na ressacada, que aconteceu uma coisa também, quando deu um escanteio pro time do Brasil de Pelotas, ih, rapaz, o cara vai cobrar o escanteio, mas aí o árbitro não deixou cobrar.
Ô Valmir Matos, agora, esse jogo do Santos, Santos e Vasco, tá, aqui na tabela tá marcado pro dia 16, o que que é? Foi transferido, o que que é?
Esse jogo tá transferido, eu também não sei aqui o motivo, eu não sei se é compromisso do Santos na Libertadores, se é um pedido, se é um amistoso que vai fazer alguma coisa. Esse jogo eu não entendi. Na verdade, esse jogo era para ser na próxima segunda-feira.
Exatamente.
E não vai ser. Esse jogo vai ser no dia 16 de julho, que está marcando a tabela. E eu não posso... Ontem, aliás, eu estava querendo achar um motivo e acabei não procurando. Mas tem algum motivo que esse jogo do Santos, o Santos... Portanto, meu time e o teu time, ô Rocha, são times que não perdem na próxima rodada. Tá entendendo?
O Vasco joga na quarta-feira contra... É na quarta ou na quinta contra o Racing, né?
Eu tenho alguma coisa na tabela, tem alguma coisa na tabela em compromissos que a CBF transferiu.
E segunda é feriado, né? 1º de maio?
Alguma coisa. O feriado é na terça, né?
Ah, é isso. Na terça, 1º de maio.
O senhor não faça, o senhor não queira fazer feriado na segunda-feira, seu Rocha. Segunda-feira o senhor tem que trabalhar, seu Rocha.
É verdade, estaremos aqui, Valmir Matos. E hoje tem Sport Botafogo, o Sport que não ganhou nenhuma ainda. E o Botafogo, que é, na primeira rodada.
Sim, sim.
Na primeira rodada, o Botafogo empatou com o Palmeiras de 1-1. É isso aí.
E o jogo hoje é no Rio, né?
É lá no Recife.
Ah, no Recife.
É lá na Ilha do Retiro, Valmir Matos.
E o Sport, inclusive, que vem de derrota, e aí precisa se redimir e buscar um bom resultado, né? Então.
Mas tá bom, Valmir. Olha,
vai acontecer, né?
Agradeço a tua participação.
Imagina,
vamos fazer uma reclamação aí sobre essa história do Figueirense estar liderando e não o Fortaleza pela ordem alfabética.
É, aqueles caras lá estudar, né? O alfabeto, né?
É verdade, Valmir.
Um abraço, bom dia.
Um grande abraço, Valmir Matos. Muito obrigado e até sexta-feira aí com mais uma participação conosco, hein? E a gente te ligou na sexta passada e Vossa Excelência não se encontrava em casa, Valmir.
Eu fui ao cabeleireiro.
Tá certo.
Mas um abraço, bom dia.
Ficou bonito aquele branco, né? Cintilante.
Cabeleira, vou te contar. Qualquer dia eu vou mostrar a cabeleira.
Tá legal, Valmir.
Um abraço.
E não esquece, hein? Você tem que visitar o nosso amigo Lauro Búrigo, que falou conosco na última sexta-feira, e tá sentido que você não foi lá levar o vinho ainda.
Eu vou buscar o vinho.
Tá certo, Valmir Matos.
Um
muito
abraço,
obrigado
bom
pela
dia.
Tua participação. Vamos ver se a gente liga para o Lauro também, ô Pacheco. Tem ainda o Eduardo Ventura para falar conosco e o Lauro Búrigo, né? Se a gente conseguir falar com o Lauro Búrigo, também vai ser uma boa pedida para o nosso programa de hoje para avaliar este jogo do Avaí contra o time do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas sempre foi um time forte, uma pedra no sapato dos adversários aqui de Santa Catarina. E não foi diferente neste jogo do Brasil contra o Avaí, jogando em casa. O Brasil, no finalzinho ali, conseguiu o resultado que queria. O Brasil foi para cima do Avaí, perdia por 2-1 e acabou marcando o seu gol de empate no finalzinho. E foi aquela ducha de água fria, né? O jogo estava se encaminhando para uma vitória importante do time do Avaí e acabou perdendo a oportunidade de fazer os 3 pontos. E o Avaí ficou com apenas 1 pontinho na tabela e a classificação do Avaí, nesse caso aí, ficou da seguinte maneira. O Avaí, com esse 1 pontinho na tabela, está em 15º lugar, mas está ainda à frente do Juventude, que é o seu adversário. Aliás, os dois também têm 1 ponto. Então, Juventude e Avaí. Não é fácil, hein? É o próximo jogo do Avaí na Série B, enquanto o Figueirense está lá na frente ponteando e pega o Boa Esporte. O Avaí vai jogar lá na Serra Gaúcha contra o time do Juventude, então é uma parada dura. Quem vai analisar conosco agora é o Lauro Búrigo. Bom dia, Lauro.
Bom dia, prazer falar novamente com teus ouvintes. O
prazer é todo nosso, hein,
querido.
E hoje um dia lindo como esse, né, Lauro Búrigo?
Tá uma beleza.
Como é que está aí no norte da ilha, Lauro?
Tá tudo bem, tranquilo, né? Estamos aguardando aí o verão, porque agora começa já. Daqui a pouco está esfriando, né? Estamos aguardando o verão aí para começar a temporada novamente.
É verdade, né, Lauro? Agora, como é que ficou aí, Lauro, a tua avaliação da estreia do Geninho? Infelizmente, aquela pedra no sapato que é o time lá do vice-campeão gaúcho, né? O Brasil de Pelotas. E veio aqui e conseguiu empatar com o Avaí no último minuto ali, fez o gol de empate.
O Geninho está começando de novo, se bem que ele já conhece a grande maioria, né? Porque já teve por aí muitas vezes. Mas a grande realidade é que o Avaí tem, me parece, não sei, Deus me livre, eu vou falar, mas depois talvez seja muito criticado. Parece que a força ofensiva do Avaí é muito fraca. Eu entendo, assim, a defesa é muito boa aí com o Alemão e aquele rapaz, o Moreno, como é o nome dele?
O Rômulo?
Não, o quarto
zagueiro. A defesa, o Betão?
Betão, é.
Isso.
Me parece muito boa, mas a força ofensiva me parece fraca. Eu acho que o Avaí tem muita dificuldade para fazer gol. O ataque não é tão forte. E depende muito do Marquinhos quando pode, mas o Marquinhos já também já está numa idade que 20, 25, 30, o que é que tu achas?
É verdade, eu acho que o Pedro Castro, dentro do Avaí, é o homem que veio para fazer essa função aí, quer dizer, um pouco mais recuado, mas para distribuir um pouco a bola. Mas só que ele também é muito, ele é muito cobrado, é muito visado, né?
Ele também não tem a qualidade do Marquinhos.
E não tem, né Lauro? Não tem essa mesma qualidade,
pois
né?
Pois é. Então, tem essa dificuldade. Tem um lateral direito que me agrada muito, que sai bem pro jogo. Agora veio esse lateral esquerdo que já jogou aí, que era do Guarani da Palhoça, né?
E o Avaí tem o Renato ali, que voltou pro Avaí, né? Que era
mas
um jogador...
O Renato no Fluminense é lateral. Aqui tá jogando de ponta armador.
Pois é.
Então, tudo assim depende do treinador. Então, eu não entendo muito.
O time do Avaí ainda está se encaixando, né, Lauro?
É questão de encaixe, é. Está com o Marquinhos também, que já está com uma certa idade, que é o jogador que tem a cabeça no lugar e que arma. Quando sai o Marquinhos, entra esse garoto que veio lá, que é aqui de Florianópolis, que veio lá de fora. Mas nesse jogo até nem escalaram ele na saída.
É mesmo, é o... Esse garoto, o Getúlio?
Não. Esse que é daqui de Florianópolis, mesmo da família.
Quem é Pacheco? Pois é, o Lauro, e o Figueirense, Lauro? Figueirense é em primeirão aí na tabela, né? Dividindo a ponta com o Fortaleza.
O Figueirense tá tranquilo, né? O Figueirense tá tranquilo.
Pega o Boa Esporte agora, né? Em casa.
É, o Figueirense tá tranquilo.
O Boa Esporte que...
Ele tem tudo para subir, se Deus quiser, né?
Tem
porque
tudo...
nós precisamos de mais times na série A, né? Então, estamos tudo assim na expectativa que isso aí melhore e que a gente chegue na série A com mais facilidade.
É, e o Figueirense tem tudo para fazer um bom resultado contra o Boa. O Boa é o último colocado na tabela, Lauro.
Bom, Boa, se também não fizer, então desiste,
pois
né?
Pois é, o Boa até agora não fez nada aí... Não... que merecesse, não fez nenhum pontinho. Aliás, o Boa, ele tem um saldo de gols, ele tomou 3 gols nesse campeonato em 2 rodadas e não fez nenhum. Então, a tendência é que o Figueirense...
O Figueirense vai dar mais um passo, né?
É, não pode dar bobeira, o Figueirense não pode dar mole pro time do Boa que vem aqui na sexta-feira.
Tu sabes que no futebol hoje não dá de vacilar nunca, né?
Não, porque se vacilar, o bicho pega.
Aí a casa cai.
A casa cai e o Criciúma vacilou, né, Lauro?
Ai, como vacilou, né?
E tá frequentando a zona de rebaixamento, Lauro. 0 pontinhos.
Se bem que o Agel, eu gosto muito do trabalho do Agel, mas ele é um pouquinho prepotente, não
é
sei
verdade.
Se você concorda comigo.
É verdade, concordo, Lauro. Ele insiste...
é um pouquinho prepotente, ele se acha o melhor do mundo. Só que o time dele não está jogando bem, não.
É, e eu tenho a impressão, Lauro, que o Argel, se continuar assim, mais uma rodada ou duas, ele, a cabeça dele vai ficar a prêmio, né, Lauro?
Isso, nem fala nisso, rapaz, que eu trabalho nisso aí.
Pois
cabeça,
é.
Cabeça prêmio é coisa ruim, hein?
É coisa braba, né, Lauro?
Deus me livre.
E o campeonato da Série B está só começando, vamos para a terceira rodada. Agora o time já tem que mostrar serviço logo de começo, porque depois de chegar no finalzinho, aí começa aquela história, né? Cada jogo é uma decisão, mas cada jogo é uma decisão desde o começo, essa que é a verdade, né?
Sem dúvida nenhuma. Se você não começar a arrancar bem,
exatamente,
pra conquistar depois é difícil.
Bom, Lauro.
É muito difícil depois.
Eu quero agradecer a tua participação, Lauro. Quero te liberar aí para você. Você está cuidando aí dos seus assuntos.
Vou
aí
tomar
na...
uma cervejinha.
Opa, uma cervejinha, uma geladinha agora vai bem, né? Tá um dia muito quente hoje,
hora,
né, Lauro? Então tá, Lauro. Obrigado.
Não, quando precisar, liga, pô. Liga, por favor.
Vamos ligar sim, Lauro.
É o maior prazer falar com vocês.
Contamos com a tua presença, com a tua participação conosco. Você é sempre bem-vindo e nós nos sentimos honrados com a tua participação no nosso programa, viu, Lauro?
Fico eu.
Eu que agradeço a tua participação, uma ótima semana e bons negócios aí no norte da ilha, Lauro.
Tá bom, querido, tá bom, estamos aí, quando precisar só liga.
Muito obrigado pela participação do Lauro Búrigo, é um homem que entende de futebol, é um homem que tem as palavras, né, muito bem colocadas, sabe o que diz e quando fala ele não precisa nem se estender muito. Fala e está dito, o Lauro entende de futebol e a gente conta com a participação dele aqui. Então, para nós realmente é uma grande honra participar aqui, a participação do Lauro Búrigo conosco aqui no Esporte na Rede. Tem tempo para a gente falar com o Eduardo Ventura, Pacheco? Vamos tentar falar com o Eduardo Ventura, porque o Brasileirão também tem a Série D. E o Tubarão, que foi a sensação no Campeonato Catarinense da Série A, o time chegou em terceiro lugar na Série A do Campeonato Catarinense. O time do Tubarão iniciou a sua jornada na Série D e nós vamos torcer muito, muito mesmo, para que o time do Tubarão repita o fenômeno da Chapecoense, que fez uma arrancada incrível lá da Série B, fez aquela arrancada e chegou à Série A do Campeonato Brasileiro e de onde não sai, né? De onde não saiu mais. Então nós vamos torcer muito para que o time do Tubarão consiga esse resultado também, uma boa arrancada na Série D do Brasileirão. Tubarão que trouxe o Magno Alves, que é o grande magnata dos gols, né? O Magno Alves que veio aí para fazer os gols que o Tubarão precisa na Série D. E na sua estreia, ele que estava no banco de reservas, entrou no segundo tempo e aos 26 minutos do segundo tempo, ele jogou pouco no jogo, mas aos 26 minutos que ele entrou e já foi logo fazendo o gol da vitória do Tubarão. E o Tubarão está então arrancando bem, é uma expectativa muito boa. E nós estamos aguardando o contato com o Eduardo Ventura, lá de Tubarão, para falar com ele. Ele que fez a narração, né, lá para a Rádio Santa, da Rádio a Super Santa, e aquela narração empolgante, né? E nós queremos saber aqui do Eduardo Ventura como é que ele narrou o gol do Magno Alves, porque realmente deve ter sido uma explosão de emoção o Tubarão vencer o jogo. E olha que o Cianorte não é um time fraco, não é um time bobo, não está entrando aí neste campeonato de bobeira, não. Não é isso, Eduardo Ventura? Muito bom dia para você.
Muito bom dia, Eduardo Rocha, nossos amigos ouvintes. Olha, analisando friamente o que o Cianorte fez nas últimas temporadas, 2017 e 2000, principalmente 2017, né, que garantiu a vaga na Série D para esse ano, e esse ano não foi bem no Campeonato Paranaense, apostou no Richarlison, mas teve seu momento de glória jogando pela terceira fase da Copa do Brasil. Teve um caminho mais tranquilo até a terceira fase. Eu confesso que esperava mais do Cianorte, mas o futebol é assim, né? A gente espera demais e recebe de menos. Mas o Tubarão valorizou muito, o Cianorte valorizou muito a vitória do Tubarão ontem e culminou com 12 minutos em campo, depois de ter entrado com o gol do Magno Alves, que era o desfecho da melhor história épica possível, se você for escrever um texto referente à participação do Magno Alves no Tubarão.
É, eu acabei até acompanhando a sua narração ali no vídeo, no Facebook, e realmente foi muita emoção, hein, Eduardo Ventura, gritar esse gol do Magno Alves.
A gente até comentou na sexta-feira na coletiva de imprensa, né, como seria narrar o gol do Magno Alves. Ele assim, cara, eu até pensou assim, rapaziada, eu não costumo pensar no que eu vou falar na hora, entendeu? Vem na hora, vem aquele momento da emoção, tu não pode perder a razão, porque tu não é torcedor, tu é narrador, mas você tem que traduzir o que aconteceu naquele momento quando ele recebeu a bola, foi para a linha de fundo, cruzou, o Magno Alves cabeceou. Você tem que, em 10 segundos, 15, além do grito de gol, você traduzir para o torcedor que está ouvindo em casa, aquele que está trabalhando, e aí extravasar naquele momento da hora do gol. E aí você narra um gol do Magno Alves, que eu já acompanho várias vezes pelo Fluminense, né? Gostava muito dele jogando no Fluminense, no auge da carreira. Hoje ele vem para somar num projeto importante do Tubarão, para dar visibilidade, e aí você chega, hein? Chega na quinta, assina contrato na quarta, chega na quinta, treina quinta e sexta, já faz o gol no domingo, gol da vitória, você é capa de jornal em tudo que é lugar do Brasil. E você, principalmente, né, que está ali narrando o jogo, tem essa oportunidade também de poder falar como estão falando agora.
Agora, o narrador esportivo, ele tem uma relação muito forte com o momento, né? Com a torcida, com o lance, com a bola. Então, cada momento no jogo é diferente, né, Eduardo?
Cada momento é diferente. Eu estava conversando com o Denis Luciano agora, da São Maior de Criciúma, e estava dizendo para ele, cara, tá cada vez melhor. Disse, não, isso aí é o trabalho de jogo, né? Você tem que estar ligado no que está fazendo. Você tem que focar e concentrar, em primeiro lugar. Esquece que tem conta para pagar e você tem que viajar, por exemplo, amanhã para longe para fazer outro jogo. Você tem que pensar naquele momento. E aí é buscar informação do jogo, buscar informação do adversário, para dar aquele complemento, subsídio na transmissão para o ouvinte, mas tá ligado de que o gol pode ser a qualquer momento, tanto do adversário quanto da casa.
Eu acredito que o narrador esportivo, antes de mais nada, ele é um artista. Ele é um artista porque ele tem que ter aquele talento nato. Se o sujeito não for um narrador esportivo que tem aquele talento, aquele dom, a coisa fica meio falseada, fica meio, né, aos trancos e barrancos. Agora, quando ele tem o talento que o Eduardo Ventura tem, viu, Pacheco? Aí flui, sai aquela sequência, né, de emoção transcrita, né, transcrita em palavras, onde ele vai descrevendo a jogada para o ouvinte. Então, realmente é muita emoção que o narrador consegue transmitir através do talento, através do dom que Deus deu, né?
Inclusive, a gente conversa muito, né, com o pessoal, e eu marco muito os quatro. O campo tem quatro lados, né? O lado da defesa pela esquerda, o lado da direita da defesa, tem os dois lados, direita e esquerda intermediária, passa para o campo de ataque da mesma forma, né? Então, tem que dividir bem esse espaço do campo para que você que está ouvindo, como você está ouvindo, você identificar. Você já conhece o Domingos Gonzalez pelas imagens. Não, estava atacando pela esquerda, né, ele recebeu a bola no meio de campo, avançou numa tabela com o Branquinho. Lá na frente ele recebeu, deu o drible, desconcertando o adversário, cruzou na área. Quer dizer, o lateral esquerdo cruzando com a perna esquerda. Aí você, o Wagner não se posicionou bem para fazer o toque de cabeça. Você vê na imagem como você ouviu antes na narração, você consegue, não, realmente é descrito conforme aconteceu no momento do jogo. E aí tem, né, a questão do dom, eu acabei desenvolvendo, né, acho que tinha guardado dentro de mim, né, pela questão familiar, pai trabalhou em rádio muito tempo, mas não era narrador, mas eu fui desenvolvendo essa técnica, né, ouvindo um, ouvindo outro, conversando com outro, e botando o meu estilo, minha característica, né, um dos meus estilos é, quando sai o gol, deixar aquele frisson do torcedor, aquele um segundo, segundo e meio, que é uma fração muito rápida, que dá aquele barulho do gol. Aí você sabe, aí você dá aquele tempo para respirar e soltar a garganta.
É muita técnica, e o Eduardo Ventura é um dos mais jovens narradores esportivos em atividade em Santa Catarina, pode ter certeza. Agora, Eduardo, o Tubarão, um time de futebol que veio aí da Série B do Campeonato Catarinense, está frequentando a Série A e este ano chegando em terceiro lugar na Série A, realmente foi o destaque do Campeonato Catarinense. E agora na Série D, com essa promessa, né, de fazer bonito na Série D, a expectativa é que repita aí a trajetória da Chapecoense e vá direto para C, da C para B e da B para A, né? O que aconteceu com o Joinville há um tempo atrás, quem sabe o Tubarão possa repetir na história do futebol de Santa Catarina.
O pensamento da própria empresa que administra o Tubarão, que é a K2, é chegar na série B do Brasileiro em 2025. A gente sabe que não pode jogar muito, muito confete em cima, porque o futebol é muito dinâmico e hoje está assim, daqui a pouco perde para o Novo Hamburgo, empata em casa e a situação complica. O Tubarão tem uma sequência da Série A, da B para A, sexto colocado num ano, terceiro no outro, e quem sabe ano que vem ser campeão catarinense, pelo planejamento que a empresa está fazendo e está tendo retorno, né? Porque vendeu jogadores, vendeu jogadores do elenco para poder reforçar o caixa. E isso dá uma atenção maior, porque você disputou duas fases da Copa do Brasil, colocou 1.100.000 na conta. Né? Você pode ter um acréscimo de bons jogadores, como é o Branquinho, por exemplo, o Magno Alves. Então você dá aí qualidade ao seu elenco, porque você está tendo resultados. Ontem comentávamos aqui, se não tivesse o apoio da empresa, nada disso estaria acontecendo. Nós estaremos na Série B do Campeonato Catarinense sofrendo, entendeu? Então, o torcedor tem que entender isso, que a empresa aqui parceira é fundamental. E nessa sequência de séries, eu acredito sim que o Tubarão vai fazer uma bela campanha. Não descarto o acesso, pelo que eu li dos times. E pela estrutura que os times têm, estão disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, são muito aquém. E aí você tem que pensar, bom, se é aquém, se nós estamos um pouquinho acima, então vamos tentar melhorar um pouquinho, a cada jogo melhorar, que é buscando empate no Novo Hamburgo, não perdendo em casa, para chegar no fase do mata-mata. No fase do mata-mata são 6 jogos, são 3 mata-mata para chegar com acesso. Então são 12 jogos, muito menos que o Tubarão disputou no Campeonato Catarinense, que foi 18. Então há essa perspectiva de que o time cresça ainda mais com os jogos na Série D do Brasileiro.
E o Tubarão também fez um papel bonito na Copa do Brasil. Chegou a fazer frente ao Atlético Paranaense lá nos seus domínios. Acabou perdendo o jogo ali por um detalhe, né? Por coisas do futebol, né?
3 minutos perdeu o jogo.
Pois é, foi uma loucura aquilo, né, Eduardo Ventura?
E há pouco eu estava lendo ali a resenha do jogo Grêmio e Atlético, o Renato falando que tem que tomar atenção e cuidado com esse time que está sendo trabalhado pelo Fernando Diniz. E lá era o segundo jogo da temporada do Atlético. E aí você tinha um time não entrosado. Você imagina se pegasse aquele time hoje do Atlético. Seria derrota tranquilamente. E aí você imagina, você elimina o Atlético Paranaense numa segunda partida de temporada, mesmo não disputando com a equipe principal, o Campeonato Paranaense, que banho de água fria seria um trabalho do Fernando Diniz, que seria questionado. Porque perdeu para o time sem série.
É verdade.
Quarta divisão. As coisas acontecem na hora certa. Toda aquela visibilidade do 5-4 está rendendo fruto hoje. Será que o Tubarão conseguiria passar pelo Ceará e depois enfrentar o São Paulo? Quer dizer, seriam conjecturas que a gente estaria aqui hoje falando de forma diferente. Mas o que aconteceu lá em Curitiba, no dia 31 de maio de 2018, vai ficar marcado na minha história, na história do Tubarão, como ontem, né? Até na narração você ouviu. Primeira narração, primeiro gol do Tubarão na Série D do Brasileiro, primeiro de muitos, mas tinha que ser o nome registrado da história. Não podia ser lá do Zé da Couve, né? Tinha que ser do Magno Alves, né, Eduardo?
É verdade, é um fato, né? O Eduardo, e o Criciúma, hein? Como é que tá o Criciúma aí? Como é que tá a tua avaliação do Argel Fuchs? Porque 0 pontos, né? Ali frequentando a zona de rebaixamento da Série B, quando começa assim, a coisa começa a pintar aí umas cores meio complicadas, né, pro time do Criciúma nessa Série B, né? Se esperava muito mais do Criciúma na Série B nessa arrancada, nessas rodadas iniciais.
O Criciúma pecou no início da temporada quando trouxe
O técnico anterior, né?
Isso. O nome. Aí veio contratações erradas, onera o caixa. Não tem muito recurso. Aí você vai atrás de novos jogadores. Vai atrás do Lisca.
O Lisca, exatamente. Eu estava tentando lembrar aqui.
Você vai atrás do Argel, ele pede um dinheirão, não vem. Vai Argel e o Griso está lá, segurando o rojão. Joga aqui, empata ali, ganha uma, perde duas e vai. Conseguiu chegar em quarto no Catarinense. Aí você contrata ali Nicolas e Liel. São as duas contratações do Criciúma. Você tem o Zé Carlos, que na hora que precisa para jogar a Série B, ele está no DM, se machuca. O Fábio Ferreira veio para jogar no jogo contra o Ercílio e se machucou. 30 dias fora. Aí você não tem como contratar, você não tem como buscar no mercado, porque hoje ninguém quer ganhar 20 mil, quer ganhar 50, 60. E salário de 20 mil é salário de Série C do brasileiro e não de Série B. E já, paga em dia, paga. Cidade é boa, paga. Mas o time é uma barca. Aí você arruma o time mais ou menos, aí não consegue ganhar da Ponte Preta, tem um gol que a bola literalmente entrou, o árbitro não dá, e aí você desanima, né? Torcedor desanima, faz carreata, vende aí 400 camisas em evento, mas dentro de campo as coisas não se ajudam. Aí você vê, estão comparando lá em Criciúma, você sabe muito bem disso. Olha o sucesso do Tubarão aqui, com o Vaguinho, com a estrutura da empresa, e lá o Criciúma com toda a situação que está acontecendo, né? Inclusive, tirando dirigente de um clube para trazer para o outro, né? Como aconteceu aí com o novo diretor administrativo do Criciúma, que vai ser apresentado hoje.
Tá certo, então. Vamos aguardar as novidades no Criciúma. E quem sabe o Eduardo Ventura possa comentar com a gente aqui na próxima sexta-feira, né, Eduardo?
Com certeza. Vamos aguardar. Sexta-feira o Criciúma joga contra o... contra o Curitiba, 9:30 PM, e a gente está à disposição para trazer mais detalhes e torcer, né, que pelo menos chegue mais algum jogador para reforçar o elenco do Criciúma e o Argel consiga acertar a mão. O principal problema do Criciúma é a troca de passes, muita dificuldade. E aí, sem passe, a bola não chega lá na frente, não chega nos homens de frente, aí o gol não sai. Então, agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Abraço aí ao Pacheco e a toda a equipe. E não deixar de mandar um beijão para a Santina. Encontrando ela aí, leve um abraço, leve um beijo para ela, que eu tenho um carinho muito grande por ela.
Tá certo, Eduardo. Nós é que agradecemos a tua participação. Para nós é uma satisfação muito grande ter você aqui participando do Esporte na Rede da Rádio Alesc. Um grande abraço, uma ótima semana. Um
abraço também, obrigado. E tá aqui na minha frente, né, esse momento histórico da minha carreira que vocês proporcionaram através da Assembleia.
Ah, tá certo, Eduardo. Um grande destaque esportivo de Santa Catarina e com toda certeza é um padrão de excelência o Eduardo Ventura no esporte na região sul de Santa Catarina e, por que não dizer, né, para todo o estado e para todo o Brasil que ouve o Eduardo Ventura através hoje da internet narrando os jogos aí pela Super Santa. Um grande abraço.
Valeu, Eduardo. Abraço a todos. Valeu. Boa semana.
Bom, Pacheco Neto, com a entrevista do Eduardo Ventura, nós chegamos no final do nosso programa e vamos convidar o nosso ouvinte para estar conosco novamente na próxima sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Conosco no programa de hoje, a vereadora Natália Petri, que assume a Fesporte esta semana. Também o Valmir Matos, o comentarista esportivo de anos e de décadas aqui conosco na Rádio Alesc, o Lauro Búrigo, grande bruxo, né, o mago do futebol em Santa Catarina, e agora o Eduardo Ventura. E com a participação destas feras todas no programa de hoje, a gente se despede convidando o ouvinte para estar conosco na próxima sexta-feira. Muito obrigado e até lá!
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio ALESC.